O próximo é o 37 da ordem. 37 da ordem é o recurso ordinário número 905, dígito 53 do ano 2022. 905, dígito 53 do ano 2022. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente, Jaqueline Gomes da Silva. Recorrido, Balf Comércio de Alimentos Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente do advogado Fábio Alves Silva. É o 37 da ordem, recurso ordinário número 905, dígito 53 do ano 2022.
Estamos negando provimento, novamente aqui com base na, contextura do laudo.
Doutor Fábio, a palavra?
Vou sustentar.
Beleza.
Posso começar, doutor Marcelo?
Claro, doutor Fábio.
Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Corte do TRT, da nossa 19ª região, doutor Marcelo, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da Corte. Doutora Adir, procuradora do trabalho, serventuários e advogados presentes. E estudantes também. Vejam só, a parte autora entrou com recurso ordinário visando o deferimento dos danos morais que foram pleiteados na peça de ingresso. Para tanto, o juízo de base, o juízo monocrático, tomou como linha para que pudesse indeferir, para que pudesse realmente não deferir os pedidos que foram perseguidos na peça de ingresso, o alicerce foi o laudo pericial. Entretanto, entende sim a parte autora que o laudo pericial ele é contraditório. No seguinte sentido, doutor Catão, vejam só, o INSS, existe um decreto, o 3048/99, anexo 2 da lista B, que ele fala da síndrome de túnel do carpo. E nesse relatório, que fala dessa síndrome de túnel do carpo, ele diz que há uma prevalência com relação à questão do ambiente de trabalho. A autora, quando ela ingressou na empresa, ela fez o asa admissional e estava apto para qualquer que seja atividade, naquela época. Era como auxiliar de cozinha. Ela exercia todas as atividades inerentes ao cargo que ela ocupava, sejam elas preparação de utensílios, sejam elas lavar panelas, servir, limpar. Então, os movimentos repetitivos de agachamento e levantar era realmente dessa forma que acontecia no âmbito empresarial. Em virtude disso, em virtude dessas atividades que ela exercia, automaticamente ela desenvolveu algumas enfermidades. Enfermidades essas que foram narradas na peça de ingresso, inclusive trazemos no bojo da nossa petição os laudos que alicerça a tese obreira. Entretanto, eu vou me ater à questão da síndrome de túnel do carpo. Inclusive, trouxemos para alicerçar a tese obreira alguns laudos periciais de outras empresas, que a gente não tinha dessa empresa, e está claro com relação à síndrome de túnel do carpo, que ele faz alusão a esse decreto do próprio INSS. Inclusive, também trouxemos à baila, no nosso recurso ordinário, várias decisões quando fala nessa questão da síndrome de túnel do carpo. Entretanto, e diz o seguinte, todavia a síndrome de túnel do carpo é uma classificada pela legislação previdenciária dentro das doenças do sistema nervoso relacionadas ao trabalho decorrente das posições forçadas e gestos repetitivos constante no anexo 2 da lista B do decreto 3048/99, alterado pelo decreto 6042 do ano 2017. Então, se assim a ausência de análise da patologia como sendo possível a causa das condições pelas quais o trabalho é desempenhado na recorrida, põe em xeque o resultado da perícia. Isto porque nada impede que a síndrome possa ter sido agravada pelo trabalho da autora. Ou seja, os movimentos repetitivos e o próprio decreto do próprio INSS, juntamente com várias decisões que nós colacionamos, alicerça a tese obreira. Então, entendo sim que foi agravada pelas atividades que foram exercidas no âmbito empresarial. Essas são as nossas razões.
Doutor Catão?
Eu tenho, como já disse, né, muita dificuldade em relação à prova técnica, especialmente quando elaborada por profissionais ligados ao estudo da medicina, sejam médicos profissionais ou sejam até mesmo fisioterapeutas. É, e até, doutor Marcelo, até a linguagem própria, a literatura trazida no laudo, o laudo aqui é muito consistente no seu sentido técnico, né? De trazer matéria doutrinária, inclusive a perícia incursiona por autores estrangeiros, obras literárias, até alguns trechos transcritos em indicações em inglês. E, na verdade, o que me consome como leigo nessa matéria, não é? E que me inquieta, repito novamente, é aquela questão relacionada a um tema muito difícil, doutor Fábio, eu sei que é muito difícil, né? De as partes poderem acompanhar tecnicamente a prova, indicando seus respectivos assistentes técnicos, né? Isso é muito complicado, especialmente para os trabalhadores, né?
Exatamente.
Para os empregados, que na verdade estão numa situação de desempregados, né?
Exato.
E me custa acreditar que os advogados, primeiro, não têm essa obrigação, né? Mas me custa acreditar que ao advogado se atribua o dever de despender, né? Valores para contratar técnicos, para acompanhar como assistente técnico essas perícias chamadas perito do juízo, né, que estão aí credenciados pelas varas, né, para elaborar essas provas. No caso concreto aqui, o juiz também se inspirou e se sensibilizou, como eu faço agora, com a riqueza de detalhes da perícia técnica que foi elaborada. Eu não consigo, admiro demais o trabalho dos colegas que, vamos dizer assim, conseguem superar essa questão técnica e se adentram a mais das vezes nas questões até mesmo relacionadas com as ilações que são extraídas pelo perito e passam a traduzir ilações de ordem jurídica para efeito de traçar um material de uma contextura tal que venha derrocar a própria sentença a própria decisão do perito. Ou seja, o perito aqui apresenta um laudo, apresentou questões, quesitos, e ele aqui pareceu-me muito robusto o laudo, sabe? E não consigo, sinceramente, não consegui vislumbrar, nem mesmo vislumbrar a possibilidade, como foi feito recentemente num processo anterior aí, um voto muito bem posto por doutora Leandro, doutora Wanda, não é? Eu tenho essa dificuldade. Faço aqui um elogio e uma consignação expressa de respeito a um colega da bancada hoje aposentado, o doutor Norma Moreira, não é? Ele tinha, assim, era um expert, sabe? Ele tinha um conhecimento muito peculiar em relação até mesmo à literatura médica, etc, etc. E eu não o tenho. E aí me vejo muito diante de muita dificuldade de lançar um voto contrário ao que um técnico. Sei que o CPC, desde antanho, o Código de Processo Civil, já tem essa cláusula, assim, esse regramento, que o juiz não está adstrito à própria pericial e pode, sim, por outros meios de prova. O problema é aqui também é outro. Não consigo vislumbrar quais outros meios de prova foram realizados para atribuir uma posição de reconhecimento do pleito da inicial. Por isso, doutor Marcelo, em resumo, eu vou cansar Vossa Excelência com a leitura do laudo, que é o que eu estou adotando e que a sentença adotou também. Mas, naturalmente, passo a palavra aí para as minhas colegas. Vamos ver aí o que é que pode surgir.
Doutora Wanda?
Eu tive e estou tendo bastante dificuldade de superar o voto do doutor Catão, porque primeiro observei que foi muito pouco o tempo que ela trabalhou nessa função de auxiliar de cozinha. Embora reconheça que as atividades que ela processava, né, o corte, que ela inclusive faz a distinção do que ela fazia pela manhã e o que ela fazia à tarde. De manhã ela cortava todos os legumes e ajudava no, na realização, na arrumação do buffet do restaurante lá. E contribuía com mais alguma coisa, fazia lá os trabalhos dela assim. O que mais assim, que eu acredito que devia ser um trabalho mais
repetitivo, né?
Repetitivo que fosse, seria o corte dos legumes, as outras coisas nem tanto. À tarde ela ficava fazendo, realizava o quê? Fazia, preparava lanches. O lanche era o quê? Era organizar os pães, as coisas que iam ser servidas como para o lanche da noite. Então, assim, não era, pelo que eu percebi, não era coisa assim tão, que levasse tanta pressão no túnel do carro. E também porque tem um documento aqui, que, no processo, que chama a atenção, que é um exame, um ultrassom do punho direito e do punho esquerdo. E que ele, a conclusão é leve espessamento da polia A1, do dedo polegar. Então, assim, até que se fosse ela já tivesse algum comprometimento maior, mas acho que nem teria como, porque 7 meses só de trabalho não teria. De toda sorte, eu estou tendo muita dificuldade de mudar o voto do doutor Catão. Nesse momento eu vou acompanhá-lo.
Eliane?
Doutor, foi ouvido testemunha?
Não.
Não.
Foi, não.
Nem interrogatório das partes?
Não, não.
Pois é. Aí isso realmente me deixa, com todo o respeito que eu tenho ao doutor Catão e ao perito, sinceramente eu não acho o laudo bom. Sabe,
não,
eu acho que o perito.
Tem dúvida.
Eu acho que o perito, ele fez o papel de juiz. Eu acho que perito não é para isso. Perito faz a parte técnica dele. Ele diz que não havia movimento repetitivo. Como é que ele sabe? Né? Manipulação de cargas nem posturas não ergonômicas. Como é que ele sabe? Quem tem que saber isso é o juiz. E é por isso que é importante, mesmo com a perícia, levar a testemunha. Porque a gente fica. O juiz não é obrigado ao laudo. Eu não sou obrigada a aceitar. Mas aqui é um médico. E ele está dizendo isso. Agora ele está dizendo coisas que eu não sei como ele conseguiu chegar a dizer. Mas como não tem prova para fazer a gente analisar, eu vou ter que seguir. Né? A moça era doente. Ela fez uma cirurgia antes.
Verdade. Né?
Ela fez uma cirurgia na mão.
É.
E ela, eu acho que com 7 meses, cortando, vamos dizer, eu não sei quantos quilos de verdura ela cortava.
Exatamente.
Qual era a quantidade que ela cortava.
É.
Né? A gente não tem isso. O perito diz que não é repetitivo. O perito diz que o trabalho dela era dinâmico e diversificado. Como é que ele sabe? Quem sabe, só o juiz poderia saber disso, se houvesse uma testemunha para dizer, não, o trabalho dela era realmente repetitivo. Eu digo que não, claro que quando ela entrou lá, ela já tinha feito essa cirurgia.
Sim.
Ela já tinha o problema. Mas ia com causa. Cortar quilos e quilos de verdura, trabalho cansa. E ela tinha problema nas duas mãos. Mas se não tinha outra prova, a gente tem que seguir. Né? Né? Ele está dizendo que já era crônica e tanto que houve a cirurgia. Isso aí eu entendo que sim. Né? Ele diz que o trabalho da obreira nunca foi ininterrupto. Como é que ele sabe? O perito aqui está sendo o juiz do processo. Ele é perito para dizer se a doença dela tinha problema ou não para ali. Agora, quem vai dizer isso é a testemunha. Né? Ele diz, além da pausa prevista por lei, a reclamante tinha livre acesso para necessidades fisiológicas. Os de banheiro, ingestão de água, outros... Como é que ele sabe? Esse perito aí, para mim, ele realmente... Aí ele diz... As atividades desempenhadas permitiam a alternância de postura condicionada à livre escolha quanto em seu posto de trabalho. Isso era o juiz que tinha que analisar pela prova testemunhal, ou pela prova das testemunhas, ou pela declaração do preposto, se fosse o caso. Mas não tem nada disso para a gente analisar. Aí fica difícil, realmente. Eu tenho que seguir o laudo. O laudo é um médico. Ele está dizendo que não tem nem com causa, né?
A não escuta de testemunha da prova foi porque a empresa não negou as atividades, era aquela da peça de ingresso. Ela não negou, negou sim a doença. Ela não negou a questão das atividades. Por isso que a gente não escutou testemunha em função disso.
As partes declararam que não tem mais prova produzida.
É, exatamente. Nova negativa da empresa.
Não foi levado.
Mas ela...
Na contestação. Ela negou, negou, no caso, a doença em si que foi produzida no âmbito empresarial.
Sim, ela teve que negar. Quer dizer, normalmente se nega, né?
Exato.
É o trabalho do
mas da exatamente.
Dizer que não era aquilo, não foi adquirido lá. Mas realmente fica difícil. O perito aqui fez papel de juiz. A gente tem que seguir, porque ele está dizendo que o trabalho dela não era interrupto, não, o tempo era curto. Até podia ser o tempo curto, mas eu não sei a quantidade que ela cortava. Eu perguntaria lá se tivesse testemunha.
Aurelina, se a senhora me permitir, eu queria, no intuito, não de modificar a posição de Vossa Excelência, jamais. No intuito,
no intuito
de contribuir, né?
Sim.
Pela experiência que eu tive na primeira instância, de acompanhar mais de perto essas perícias, né? Aqui não, aqui a gente realmente está assim, muito glacial. Antigamente a gente dizia entre os papéis, agora pior ainda, entra uma tela de computador, né? Mas quando eu fui juiz na primeira instância e fui por muitos anos, 20 e poucos anos, eu lembro que essas perícias, quando são realizadas, o profissional da perícia se dirige ao local de trabalho. E ali, além das questões técnicas que ele elabora, ele também incursiona por algumas questões, fazendo alguns questionamentos dentro do ambiente de trabalho. Claro que isso é monocrático. Vossa Excelência tem razão. É impossível a gente fazer uma valoração que é monocrático, né? É o próprio perito que pergunta, anota aquela resposta, mas não é bem assim. Como o perito adivinhou que essa situação aconteceu?
Não tinha o tocatão, também não voto, não, mas não tinha o direito das partes também de indicar assistente técnico, formular requisitos, levar testemunhas.
Exato. É uma dificuldade, como eu iniciei nessa palavra. Uma dificuldade enorme, né? Mas, infelizmente, na forma como o processo se encontra, eu não consegui encontrar.
Nem tapar a casa com o barro que tem. Tem que julgar com
o advogado. Eu respeito muito, doutor Fábio sabe muito bem disso. É um grande profissional aqui da advocacia, um dos mais destacados colegas advogados, a quem eu tenho o dever de dizer que faço e traduzo meus encômios a Vossa Excelência. Mas veja, se não havia testemunha, como questionar porque o juiz não viu testemunha? É algo assim
sim,
que...
Não, eu não estou questionando o juiz, eu estou questionando não terem levado a testemunha. O juiz não podia interrogar o que estava lá.
E as partes, né?
As partes não tinham provas, né? Agora o perito vai lá, eu não sei se esse perito foi ao local de trabalho.
Ele foi.
Mas ele vai, fica uma prova meio parcial. Ele vai para o local do trabalho. Quem está lá, não, o advogado foi o advogado do trabalhador? Não. Né? Teve algum auxiliar da
mas, doutora, eu também não olhei o processo, não, mas deve ser notificado. As partes do dia e horário para ser notificado. A regra
sim,
fala
eu sei,
isso.
Doutor, eu sei que sim. Mas eu também tenho experiência
claro,
na
claro, larga claro, experiência.
Tempo, né? Larga experiência como juiz de primeiro grau. Mas é verdade. O trabalhador não tem dinheiro para pagar o auxiliar da perícia. Então o perito está ali num ambiente da empresa, sim, perguntando coisas que ele vai julgar como se ele fosse o juiz. Por isso que aqui, realmente, não tem o que a gente fazer, não.
Quando eu entrei na Justiça do Trabalho, há mais de não 40 tem. Anos, como servidor, já se falava nessas questões de o Congresso Nacional legislar sobre essa questão.
De fazer um perito.
Trazendo para os quadros do Poder Judiciário um servidor, perito, um técnico nessas áreas.
Eu me lembro que até tentaram fazer com que
doutor... É igual a musiquinha popular, tô nem aí.
Doutor Kleber, já chegou a fazer, mas depois proibiram, né?
Ficou em dúvida se ele podia ou não fazer.
Parece verdade. Que não podia. Quer dizer, complica.
E eu queria arriscar a carreira dele, né, de servidor.
Por isso.
Muito correto, doutor. Correto.
Muito bom.
Então, unânime.
Excelente médico, muito correto.
Agora isso nos angustia, Mário.
Nos angustia.